Olá, seja muito bem-vindo ao Before Change. Hoje nós daremos início a uma nova série chamada Iluminar. Estamos na semana 1 e o tema de hoje é Esperando no Escuro. Este sermão é com base em Isaías, capítulo 9, versículo de 1 ao 7, e João, capítulo 1, versículos de 1 ao 14, e corresponde ao dia 4 de dezembro de 2022. Hoje estamos iniciando uma série curta que é focada no Natal, chamada Illuminate ou Iluminar. Mas quando começamos esta série, e antes de explicar para onde estamos indo, eu quero voltar ao início de tudo. De volta ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é bem intenso. Eu sempre adorei porque ele é poético, mas não é nem um pouco romântico. O início dessa história, essa história da humanidade, começa com Deus. Temos aqui a palavra hebraica Elohim, que diz que este Deus, este Elohim, criou. Existem céus, terra, mas então diz que essa terra e este lugar que chamamos de lar era sem forma, vazia e com trevas. Então a palavra ou as palavras hebraicas para isso são Tohu va vohu. É divertido dizer, mas não é divertido de experimentar. Isso significa caos, algo selvagem. É um resíduo, e como todas as peças de um quebra-cabeça jogada para fora de sua caixa no chão de uma sala. É uma desorganização total ainda, não tem apenas a desorganização, mas realmente a antítese da organização. Achamos que entendemos a falta de organização, mas isso é um caos em um grau que na verdade a gente não consegue entender. Isso é tohu va vohu, sem forma, vazio e em trevas. Mas então há um vento que sopra sobre aquelas águas, um ruá. Não apenas um vento, mas a própria respiração de Deus. E então a respiração ela se torna uma voz, e essa voz está falando. Então Deus tem uma palavra, e essa palavra ela traz ordem ao caos. A palavra de Deus, na voz de Deus, no sopro de Deus, ela transforma todo o caos em algo compreensível e transforma a escuridão em luz. E existe uma palavra que é falada, e com esta palavra, a luz. E havia luz, e a luz era boa. Então agora pense nisso. Não é uma maneira interessante de começar esse livro tão longo? Nós temos Deus, caos e escuridão. Então nós temos Deus, caos, escuridão e palavra. E então temos Deus, caos e escuridão, palavra e a luz. Assim como esse livro começa a história de Deus e da humanidade. Existe Deus, as trevas, e então a palavra é falada. E com esta palavra, a luz. Agora, é importante saber que a escuridão e a luz são palavras muito sugestivas em hebraico. A escuridão evoca tudo que é anti-Deus. Os ímpios, Provérbios 2:13, o julgamento, em Êxodo 10:21, e a morte em Salmos 88:12. A escuridão ela tem um jeito de nos tornar honestos, ou talvez até mais do que honestos. Você já notou como qualquer ruído misterioso são muito mais perturbadores à noite? Quando o vento sopra, quando a gente escuta algum barulho, nós nos perguntamos o que foi aquilo, o que é esse som, o que é isso? Então a noite ela pode ser realmente qualquer coisa. Alguns anos atrás, alguns amigos estavam contando histórias de casa onde moraram quando eles tinham acabado de sair da faculdade. E eles contaram histórias após histórias, uma mais bizarra que a outra. Histórias que arrepiam, sabe aquelas que arrepiam os pelos atrás da nuca. E na verdade, normalmente quando essas histórias são contadas pelas esposas, os maridos ficam de lado dizendo que não era tão ruim assim, não foi nada disso, estava com tanto medo, não... Mas essa que eu ouvi, o cara falou, eu realmente corri e peguei um bastão de beisebol e fui atrás para ver o que estava acontecendo. Então essas realmente são histórias bem assustadoras. E adivinha quando essas histórias que eu ouvi pareciam acontecer? À noite. Então quando há algo na escuridão que pode tornar algo ruim, torna isso ainda pior. Então, de volta a Gênesis, isso era o mundo e o mundo estava escuro, mas então a luz, a primeira das sombras do Criador, das obras do Criador, perdão. A luz é usada metaforicamente para a vida, em Salmos 56:13, para a salvação em Isaías 2 e pela presença divina de Deus em Êxodo 10, 23. No primeiro ato criativo, Deus viu que a luz era boa. Então, a luz, ela sempre envolve a remoção das trevas no desenrolar da história bíblica e da teologia. É a luz que sempre afasta a escuridão. Você não pode ativar uma escuridão, você entende? Então, você não tem como entrar numa sala, por exemplo, e apertar um botão e dizer fique escuro. Na verdade, isso não funciona assim. Porque a luz, ela é mais poderosa que a escuridão. Então, temos Deus, caos, escuridão, palavra e luz. E é assim que essa história começa. Mas então, conforme você continua a ler essa história, há uma interrupção. Há dias e ainda há noites, mas também uma separação entre Deus e o homem. A página após página, ano após ano, século após século, você lê histórias de escuridão, de desespero, caos, tristeza, solidão e vida sem luz. A humanidade pode estar vivendo no dia, mas eles estão experimentando muitas vezes a escuridão. Por volta de 700 a.C., encontramos este homem chamado Isaías. Ele está escrevendo para o povo de Judá, mas a sua escrita parece haver uma segunda camada, como se fosse uma carta dentro de uma carta, sabe? São palavras nas entrelinhas. Ele está falando para o agora, mas também está falando para o futuro. Existem manuscritos reais da sua escrita que datam de algumas centenas de anos antes do nascimento de Cristo, e em particular, uma se destaca. Lembre-se que as pessoas estão desesperadas, a vida naquela época era caótica e muita tristeza, solidão. Porém, nós lemos isto, Isaías 9, 1 ao 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram a ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que andava o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue são queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o que acabamos de ler aqui diz que nesse momento há uma escuridão e há nesta proclamação essa luz será vista novamente. A luz virá. Haverá uma criança, uma esperança, paz, alegria e amor. A escuridão. A escuridão não existe. Esta criança é nascida. Então, aqui as pessoas viviam em relativa escuridão e confusão, e há esta promessa de uma criança. É disso que se trata este tempo, é disso que se trata o Advento. O Advento, ele é antecipar o nascimento de Cristo. É a saudade, o desejo e o que ainda está por vir. Aquilo que ainda não está aqui. E assim esperamos com expectativa, juntos e com dor, porque nem tudo está bem. Algo está faltando. Havia um velho chamado Simeão, parado no templo em um determinado dia. Ele vê esta mãe entrar na sala carregando esta criança. E ele corre para ela e pega a criança nos braços. E ele então se alegra que agora ele pode morrer porque ele estava esperando realmente, o que ele estava esperando realmente chegou. Então havia Deus, houve caos, escuridão e uma palavra e com uma palavra houve a luz. A resposta de Simeão faz muito sentido quando lemos os versículos da abertura do livro de João, no Novo Testamento. João 1, versículos 1 ao 14. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz e saber a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina o homem, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Você enxerga aqui, você vê aqui o que eu vejo? Temos Deus criando aqui, e aí está a palavra. E essa palavra é a luz do mundo. E como acender a luz em um quarto escuro? A vida, ela é iluminada e o caos e a preocupação, o sofrimento, a confusão, a dor são expulsas. Estávamos esperando no escuro. Vivemos uma vida de desespero, buscamos propósito e significado. Temos fome de respostas para as nossas perguntas e ansiamos por conforto da dor. E a luz chegou. E esta história sobre nós, a humanidade, em todo o nosso anseio, tendo uma resposta para os anseios mais profundos e lugares mais escuros da vida. Alguns de vocês devem ter ouvido falar que dois domingos atrás eu estava competindo, ou melhor, completando uma corrida do Iron Man, que também é conhecida como Homem de Ferro. 2,4 milhas de natação, 112 milhas de bicicleta, uma maratona, que em geral são 42 quilômetros, em um domingo, 12 horas e meia de corrida contínua. E uma das coisas mais interessantes que eu já fiz fisicamente, do ponto de vista emocional, inclusive mental. Houve momentos que eu fiquei eufórico, houve momentos que eu fui muito determinado, e houve momentos que eu fiquei muito desanimado. Passei e senti todas as coisas. Mas houve um momento que eu estava no escuro. E isso significa literalmente no escuro, assim como metaforicamente. Ironicamente, a última milha do meu percurso. O sol já havia se posto por um tempo, estávamos correndo sob os postes de iluminação até então. Mas quando chegamos na reta final que estávamos, não tinha luz. Não havia ninguém, nenhum fã torcendo. E neste momento havia apenas dois outros competidores comigo. E tudo que podíamos ouvir era o som dos nossos próprios pés no asfalto. Esse foi um dos momentos mais difíceis e parece que durou para sempre. Mas então, viramos a esquina e ainda no escuro, mas podíamos ouvir o rugido da multidão e a voz do locutor, ver o brilho das luzes ao redor da próxima volta. E então, mais uma esquina e de repente estávamos na luz. E os fãs estavam torcendo e o locutor estava chamando meu nome, aqui está, e tudo mais. Então, o pastor apresentou uma foto nesse momento. E eu posso dizer que nunca houve uma descarga de adrenalina como ir a uma final, como ir da final da rua realmente escura até a reta final da chegada da iluminada de um Ironman. Então, você e eu, nós não precisamos viver mais na escuridão. Existe uma luz, nós podemos ver, podemos respirar, há esperança e existe vida. Isso é o que nós esperávamos, isso é o que nossos corações anseiam. A luz do mundo chegou. Mas não é por causa de uma mudança de circunstâncias ou então o fim das dificuldades. Não é porque aquele trecho da estrada estava atrás de todos nós. Não, é muito mais profundo do que isso. Essa luz, ela pode surgir nas noites mais escuras e nos encontrar na dor. Anos atrás, eu acordei cedo de um domingo e eu estava dando um retoque final a algumas mensagens que eu ia pregar. E eu ia falar naquele momento, naquela mensagem, eu falaria sobre sofrimento quando eu recebi um telefonema. Um dos meus amigos mais velhos, assim, ele estava literalmente me ligando da sala de emergência. E ele acabava de ter perdido seu filho, de repente, um filho de 5 anos. E foi para a mesma doença que quase tirou a vida da minha filha alguns anos atrás. Então ele me ligou e nesse momento ali, eu ainda não estava entendendo e aquele sermão naquele dia foi um que eu jamais vou me esquecer. Mas foi igualmente inesquecível a voz do meu amigo, a tragédia, o choque, mas então de alguma forma a força, de alguma forma, em meio ao sofrimento e dificuldades, ele estava encontrando forças por causa de Cristo, nossa luz. Na noite mais escura esperamos, ansiamos por algo que resolva o nosso desespero. Mas isso não é algo, na verdade, isso é alguém. É o único, e ele é Jesus. E ele pode entrar em qualquer momento sombrio que você tiver nesse momento se encontrando. Veja, aqui está uma coisa sobre a sala como a sala como esta pode ser realmente enganadora. É muito fácil olhar ao redor e imaginar que aquela pessoa, a vida dela, a vida dele, enfim, aposto que ele não é como o meu, aposto que não sabe o tipo de noite escura que eu venho passando. Mas se Taylor Swift De acordo com Taylor Swift, desculpa, todos nós temos noites sem dormir, certo? Que ela canta, mas com toda sinceridade, todos nós navegamos, às vezes semanalmente ou diariamente, por momentos de escuridão, em que Jesus está implorando para entrar na nossa vida. O mundo estava e está esperando na escuridão, e essa escuridão, ele veio, e ele fará o mesmo por você, agora mesmo. Então, nessa época, a época do Advento, ele confronta essa ideia corrosiva que insiste que Deus abandonou o mundo. Nos lembra que a esperança é real e que alguém realmente está chegando. O Advento, se ele suporta nosso cinismo e ele pega de surpresa a esperança e o anúncio de um novo dia. E aqui agora, quando convidamos a luz do mundo a entrar nos lugares mais profundos do cinismo, da amargura, da dureza, expulsar as trevas. E algo sobre essa temporada que nós abrimos. Nós nos suavizamos e voltamos aos nossos corações em direção daquele dia, o dia em que o choro de bebê perfura a noite, e nós, cercados por pastores e anjos, e todos os demais celebram o momento que para nós é uma criança que nasce. Então nós vamos encerrar hoje o culto fazendo a comunhão e antes disso, eu gostaria de convidar você a refletir e considerar o que significa pessoalmente este momento sobre o qual nós lemos em Isaías e o que significa para os dias que temos também pela frente. E agora o louvor ele vai continuar e eu vou ministrar a bênção sobre vocês. Que vocês sejam homens e mulheres que nas noites mais escuras experimentem as luzes mais brilhantes da pessoa de Jesus entrando e estando com você. Amém? Boa semana, obrigada por nos ouvir e nos acompanhar até aqui. E esperamos você no próximo domingo. Um grande abraço.